Zé Helder. Zé Helder, que passamos aí, Helder, o período da festa do padroeiro São Raimundo Nonato, né? Essa festa que, graças a Deus, foi um grande sucesso, né? A gente só ouviu elogios relativo à organização Barracão Cultural, Barracas, festa do padroeiro São Raimundo Nonato, a festa religiosa. E esse ano a prefeitura adotou aí uma estratégia diferente de fazer um show em praça pública, que esse show contou com a participação massiva da população. Eu queria começar, antes da gente entrar nos pontos mais interessantes da nossa entrevista, em relação a essa festa. Eu queria que você comentasse essa estratégia. Você disse, inclusive, em outra oportunidade, que vai trabalhar para realizar um grande show sempre em praça pública. Como é que tem sido essas parcerias com a iniciativa privada para que a festa tenha sido esse sucesso?
Bom, Marcos, primeiro meus cumprimentos e nosso respeito ao Jornal Cultura FM, e o abraço especial a todos os nossos ouvintes da cultura. A festa de São Raimundo, a parte religiosa, isso é indiscutível, porque a dedicação, a competência, a missão de Padre Mota de fazer essa festa religiosa sempre com mais fiéis, sempre mais organizada, né, é uma constante, né? Já vai fazer agora 50 anos que ele vem mantendo essa tradição. Em relação às questões mais sociais, culturais, de eventos e tal, a gente, quando assumiu o governo em 2005, nós tínhamos a intenção de dar uma ampliada na questão, na organização das barracas. Tanto é que houve aquela mudança de barraca de palha para essa barraca padronizada de ferro, né? E esse ano, a gente volta com um pouco mais também de experiência, e vivendo no momento de uma crise visível aos olhos de todo brasileiro, né? Então, Várzea Alegre tinha ficado aí nos seus dois últimos anos sem evento em praça pública. E o que eu vejo como prefeito é que até houve algumas críticas de alguns opositores de que a gente estaria invertendo prioridades, mas na minha concepção, nós não estamos faltando merenda nas escolas, não está faltando remédio na farmácia, a gente está cumprindo aquilo que é obrigação no dia a dia, mas a parte de entretenimento eu também vejo como uma obrigação do prefeito, né? Eu acho que o cidadão mais carente, o nosso adolescente, o nosso jovem, até o adulto, que gosta de se divertir, tem a festa de São Raimundo como um momento de reencontro, de se alegrar em praça pública, e às vezes não tem o dinheiro para ir à festa privada. Então, as empresas privadas promoveram a festa da Solange, promoveram outras festas e também a festa do Wesley. A festa do Wesley foi uma festa que foi promovida pela RBA, juntamente com a Tatu Produções, e inclusive ficaram um pouco chateados porque eu programei o dia 30 uma festa em praça pública, e naturalmente eles, como empresários, entenderam que ia prejudicar o evento deles. Mas foi uma das coisas que eu já deixei bem claro, que eu quero, nos 4 anos de gestão, ao menos o dia 30, que é o dia grande, que eu faço como até o dia da festa, né? Uhum. Dia 30 de agosto, independente do dia que cai, Marca, é o dia de São Raimundo Nonato. É as vésperas do nosso Santo Padroeiro, e é o dia que vem todo mundo do sítio, que vem todo mundo, que às vezes eu me recordo quando, na adolescência, a minha mãe sempre comprava a roupa para a última noite da festa de agosto, enfim, a gente se prepara para a festa. Então, nesse momento, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de pagar 50 ou 60 reais no ingresso da Solange, do Wesley, ou em outras festas que tiveram, privadas, ele vai ter a oportunidade de pelo menos uma festa gratuita ter a cada ano. Então, esse ano trouxemos o Gabriel Diniz, e essa parceria que nós tivemos com a empresa privada foi da seguinte forma: a gente bancou esse ano só o show do Gabriel Diniz. O governo do estado doou praticamente toda a estrutura de palco e som, né? Uma parte de iluminação, estrutura de banheiro e algumas coisas mais, o município teve que arcar, mas o governo do estado bancou essa parte de som e palco, né? E praticamente a parte de estadia e alimentação foi feito uma parceria, e quem explorou o bar ficou responsável por essas outras questões. Então é uma junção de esforços onde a gente faz o resultado acontecer, que é o mais importante. Uhum. Um pouco do estado, um pouco do município, um pouco da iniciativa privada, e com a soma de todos, a gente está levando o entretenimento gratuito para as pessoas. E graças a Deus, nós tivemos um público que eu me recordo a última vez de ver daquele tanto de gente, em 2010, quando a gente trouxe a Wesley Safadão naquela época no carnaval, né? Eu me recordo que eu vi uma multidão daquela. E para nossa alegria, uma festa tranquila, né? O que deu de movimento de celulares roubados, isso e aquilo outro, no Creva, aqui na praça, no Centro Cívico São Raimundo Nonato, foi uma festa tranquila, sem praticamente nenhum incidente grave, né? E a nível de festa, Marcos, também a gente tem que agradecer muito a Deus e a São Raimundo Nonato, que mesmo com os incidentes de furtos e roubos, mas nós não tivemos um incidente grave de violência, de digamos assim, de morte, não. É uma festa de 10, esse ano foram 12 dias, e dentro do contexto da notoriedade que é essa festa, dentro do estado do Ceará, eu acho que nesse quesito de violência, de furtos e roubos, de segurança, nós ainda temos o que comemorar, mesmo tendo tido inúmeros incidentes desagradáveis, como foram vários furtos de celular, principalmente na festa do Creva.
Ok. Bom, prefeito Eduardo, vamos entrar diretamente no assunto que eu acho que a população está esperando nesse momento, é que, como todos são sabedores, Vaz Alegre entrou numa rota diferente, né, da sua rotina de tranquilidade, que é exatamente o surgimento de práticas de furtos, assaltos aqui na cidade, inclusive assaltos à luz do dia. E isso vem sendo bastante cobrado pela população e, logicamente, como já foi dito em outras vezes, até por sua pessoa mesmo, olha, a segurança é uma questão do Estado, né, que e já passou as responsabilidades do município, mas não deixa de incomodar, digamos assim, o gestor e não deixa de, também de pedir a responsabilidade do gestor. E sabendo disso, você esteve com o secretário de Segurança Pública ontem, o André Costa. O que é que Vaz Alegre pode esperar dessa audiência que você teve com o André Costa em relação a melhorar essa questão da segurança pública na cidade?
Bom, Marcos, primeiro dizer que a gente tem um grande secretário de Segurança Pública, o doutor André Costa tem realmente se destacado pelo serviço que ele tem feito no estado e foi muito sensível à nossa reunião, né? A nossa solicitação foi do aumento de efetivos. Nós temos apenas 6 homens. Um fica na delegacia e os outros 5 ficam na viatura. Então, isso causa realmente um número de policiais muito pequeno para a quantidade de habitantes. Então, nós tentamos sensibilizar o secretário André de que nós temos mais de 40 mil habitantes e de que o número de 5 policiais na rua é muito pouco, né? Então, a solicitação é o aumento de efetivo e também a presença permanente do Raio. O Raio já esteve aqui de forma alternada, através de uma liberação do coronel Viana, que é comandante-geral da Polícia Militar, e todo esse diálogo foi feito, a gente justificando exatamente o potencial econômico de Vaz Alegre, justificando agora também a questão de que as agências de Cedro e de Lavras, como não estão sendo não estão em funcionamento, as agências bancárias do Banco do Brasil, toda essa movimentação financeira está vindo também para Vaz Alegre, né? A agência do Banco do Brasil de Vaz Alegre está tendo aí a receptividade de todas essas outras cidades, além da nossa cidade também com a irmã Grangeiro, né? Então, mostramos esse aspecto para ele, mostramos também o aspecto que é uma das razões primordiais para o aumento desses índices de furtos e roubos, que foi a interditação do presídio lá do Iguatu. O presídio de Iguatu está interditado e muitos presos estão sendo remanejados para Vaz Alegre. Então, o preso de Iguatu que vem para cá, ele traz a família, ele traz os comparsas e isso termina aumentando a nossa criminalidade. Isso foi posto também para o nosso secretário André. Diante de tudo isso, a gente colocou, né, a nossa a localização geográfica, uma cidade com mais de 40 mil habitantes, com indústria, com comércio forte, cortada por uma rodovia federal e uma rodovia estadual. Isso dá um fluxo também de andantes, de pessoas de fora com mais frequência, né? E aí, diante de todo esse exposto, né, ele foi muito cortês, muito sensível e se comprometeu de tratar com o coronel Viana, que é o comandante da Polícia Militar, essa possibilidade. Primeiro, da ampliação do número de policiais. Inclusive, dentro da nossa conversa, ele sugeriu que o município também pode fazer um convênio com a Secretaria de Segurança e o município pode contratar alguns policiais através de horas extras. Fica um custo alto dentro de uma crise dessa que nós estamos vivendo, é um pouco complexo, mas é uma alternativa também, porque o estado dispõe de poucos policiais para realmente a quantidade de habitantes em todo o estado, né? Quanto à questão do raio, houve a disponibilidade já meses atrás do raio do Iguatu, que é a quem a gente pertence, e o raio do Iguatu veio aqui um ou dois meses já de forma alternada, mas esteve presente, e agora a gente vai nessa solicitação é a permanência constante. Inclusive a gente falando com o Major Luciano, que é comandante do raio de Juazeiro, que é muito sensível e muito preocupado também com essa questão, às vezes até algumas pessoas criticam porque ele não conseguiu fazer nada até agora, mas veja bem, o contexto da segurança pública, ela tem uma hierarquia: Secretaria de Segurança Pública do Estado, Comandante Geral, e hoje Vazeleg não pertence à questão do raio ao Cariri, pertence a Iguatu, porque se pertencesse ao Cariri, ficaria mais fácil do Major Luciano nos atender com o raio do Cariri. Mas houve até essa possibilidade de uma semana vir o raio do Cariri, outra semana vir o raio do Iguatu, e a gente vai dialogar isso com mais detalhe na próxima semana. O Coronel Viana deve viajar e voltar dia 18, mas ele chegando e a gente já fazendo uma audiência para definir a melhor forma de funcionamento, certo? Afora essas alternativas, o secretário André Costa também nos falou da possibilidade de um convênio, que eu vou aderir, já inclusive peguei todas as informações e vamos mandar para lá, e vamos aderir a um sistema de monitoramento por câmera que digamos assim, conectado junto à Secretaria de Segurança do Estado. Aqui em 2010, se eu não me engano, a gente implantou várias câmaras no município, se não me engano eram 14 câmaras, 3 câmaras na saída, tinha câmara na rodoviária, tinha câmara no centro, tinha na lagoa, eram 14 câmaras ao todo. E tinha um sistema de controle dessas câmaras que era instalado dentro da delegacia. E infelizmente nesses últimos 4 anos se deteriorou, não sei o que aconteceu, mas as câmaras, algumas eu ainda vejo nos postes. Porém, diante do que eu discuti ontem com o secretário de segurança, ele prefere que implante um novo sistema. Esse novo sistema já é conectado junto com a secretaria, e aí tem como fazer todo um monitoramento pela delegacia local, mas que fique também conectado para qualquer dúvida junto à base da Secretaria de Segurança do Estado. Então, foi uma conversa proveitosa, Marcos, mas ainda a definição de todos esses detalhes nós teremos com uma audiência mais detalhada com o Coronel Viana, que deverá ser passando na semana que vem, na outra, para a gente ver de fato o momento de tudo isso acontecer.
Então esse foi o primeiro contato.
Primeiro, né? Contato, isso.
Ok. Bom,
Marcos, uma das coisas também que o secretário André sugeriu, porque eu pedi ao departamento de polícia local, a da companhia local, né? Os BOs, a Polícia Civil me forneceu os BOs que tinham lá na delegacia. Uhum. E no mês de agosto, por incrível que pareça, a gente teve 10 boletins de ocorrência registrados lá na delegacia. O que que acontece? Nós sabemos que no mês de agosto houve muito mais.
Houve muitas ocorrências, né?
Entendeu? Então, o que é que a gente quer solicitar à população, ao cidadão? Qualquer ocorrência, ou do celular, ou de uma invasão na sua casa, ou de uma abordagem, ou do roubo a moto, ou do roubo a carro, qualquer tipo de abordagem de furto ou roubo, ou de crime, que faça o boletim de ocorrência. Porque esses índices são fundamentais, eles registrados, para que nos dê o suporte técnico e legal e documental para solicitar uma demanda dessa natureza. Porque realmente, puxando pelo sistema, o secretário disse: olha, prefeito, puxando pelo sistema, Vazeleg é a cidade mais tranquila que tem lá na região. Então, eu estou aqui para escutar mais tudo que você está dizendo.
Porque, na verdade, eles trabalham em cima de estatística, né?
Isso, em cima de estatística. E o que não está documentado, para ele não tem, não está contado dentro do seu levantamento estatístico. Então, eu quero solicitar aqui que a população, qualquer incidente que seja da área de furto, roubo criminal, que seja feito um BO para que nos ajude a realmente ter esses dados reais, porque eu tenho certeza como o número de assalto e de tentativa de roubo e também de furto celular foram infinitamente superiores a 10, certo? Okay. Então eu só consegui esses 10 e por coincidência lá no registro dele da secretaria estava também um número que em relação a Cedro, a Lavras, né? Inclusive eu tive com o prefeito Nilson ontem à tarde tratando um outro assunto e o Nilson foi muito franco, disse, não, eu lá em Cedro infelizmente eu não consigo ter esse controle e nem consigo entrar para dentro dessa discussão porque é um negócio que realmente foge do controle realmente da gestão do município. O prefeito não tem o poder de mudar comando, não tem o poder de aumentar comando, né? Não, qual é o nosso papel? É fazer a política preventiva com PROERD, com projetos educacionais, com orientação à população, é fazer também essa busca junto aos órgãos competentes, né? Que são Polícia Militar, que são Secretaria do Estado, para que eles tomem as providências. Agora, eu não posso é ficar de braços cruzados, como gestor, como representante legítimo do nosso povo, sem ir lá
pedir as providências.
Solicitar as providências. Então, essa parte fizemos e vamos esperar, se Deus quiser, a iniciativa dos órgãos competentes para nos ajudar.
Ok. Bom, você nos passa aí um dado que é preocupante, porque, assim, quando o número de ocorrências registradas oficialmente ele é menor, está dizendo que a população não está procurando a polícia. Isso é muito ruim, porque é o seguinte, passa aquela noção de que a pessoa diz, ah, não vou porque não adianta. Uhum. Então, isso não é bom de maneira nenhuma, né? É preciso que as pessoas confiem no trabalho da polícia, isso. Até porque, mesmo com essas ocorrências, algumas respostas da própria polícia têm sido bastante positivas, né?
Exatamente.
Aconteceu o fato, mas a polícia foi lá, conseguiu reaver o bem, conseguiu prender a pessoa que está acusada. Então, é preciso que as pessoas deem um crédito de confiança. E às vezes chega um momento que é uma onda, né? E a gente comentava, inclusive, por que é que isso acontece? Na verdade, as cidades maiores, acima de 50 mil habitantes, estão recebendo essa atenção de reforço policial, equipe do raio, enfim, aumenta-se o efetivo policial. E isso aperta o cerco para aquelas pessoas que costumam praticar atos criminosos. Isso. Eles vão para aquelas cidades que estão mais vulneráveis, né? Isso. Só que Vazia Alegre tem uma particularidade, e essa particularidade foi apresentada por você, logicamente, já como comentou, as autoridades de segurança. É uma cidade estrategicamente localizada entre duas estradas importantes, a CA-060 e a BR-230. Uhum. E nós temos, pela estimativa do IBGE para 2017, 40.440 habitantes. Ou seja, nós somos a maior cidade, tirando aqui Crato, Juazeiro, Iguatu, dessa região, Vazia Alegre é a maior cidade. Então, esse é um dado relevante, logicamente, que as autoridades de segurança devem levar em consideração, não é isso?
Sem dúvida, Marcos. Eu, inclusive, questionei isso com o secretário. E, assim, o governador Camilo Santana, ele instalou o raio no Iguatu, instalou no Crato, deverá estar instalando no Icó. Ele está priorizando as cidades com população superior a 50 mil habitantes. Né? E aí, o que acontece? Como nós temos 40 e poucos mil, nós somos a cidade, como você disse, maior em relação às demais. Essas cidades, elas estão exatamente com o raio, que o raio é um dos instrumentos da Polícia Militar de combater esse tipo de furto e roubo, a mão armada, da moto, do celular. O raio tem um dos objetivos principais, é essa abordagem, né? E aí, o que é que acontece? É também uma polícia preventiva. No momento que Iguatu tem um raio, no momento que o Crato tem um raio, no momento que Icó vai ter o raio e a região fica cercada por equipes especializadas para esse fim, os meliantes vão vir para aquela cidade que tem um potencial econômico parecido e que não tem a estrutura de polícia. Então é o caso de Vazia Alegre. E aí foi nessa ocasião que eu pedi a sensibilidade do secretário André Costa para que ele visse. Não já a implantação do raio em Vazia Alegre, eu acho que realmente se tem uma norma de que tem que ser a partir de 50 mil habitantes, que seja realmente respeitada, até porque tem muitos outros municípios com mais de 50 que ainda não tem. Mas que a gente tenha uma atenção especial, uma assistência daquele raio que a gente pertence regionalmente, para que a gente tenha realmente uma resposta para tudo isso que tem acontecido aqui, tendo em vista de que das cidades ao redor, nós somos realmente a maior vitrine, entendeu? E, infelizmente, eu fui prefeito durante um período em que o Major Luciano, que na época era tenente e depois Capitão Luciano, teve um trabalho muito eficaz, né? Mas hoje são outros tempos. A criminalidade aumentou, a criminalidade e a organização criminosa aumentou, há de se convir, né? Mas eu não posso de forma alguma deixar de tirar o mérito, né, do Major Oliveira, que se doa dentro dessa causa, né? Temos conversado muito, eu tenho pedido muito a ele uma atenção redobrada para ver se a gente dá uma resposta à sociedade, né? Do doutor André, delegado da Polícia Civil, que tem também, não tem medido esforços para dar respostas a tempo aí à sociedade. Então, assim, eu acho que juntando sociedade, Polícia Civil, Militar, a gente consegue realmente, com esse aumento de efetivo com a presença do raio, eu acho que a gente vai dar uma minimizada. Mas uma das coisas que a gente tem que ver urgentemente é também uma questão do judiciário, não dá permissão, não sei como é que funciona isso, desse recebimento de presos aqui. Porque a nossa cadeia não tem estrutura para receber presos de alta periculosidade.
Se a cadeia de Iguatu é interditada por falta de condição, você imagina a cadeia pública de Vaz Alegre,
que
construída anos, luz atrás.
Né? Sem nenhuma estrutura para detentos perigosos. Então, assim, a gente fica numa situação complicada, mas eu não vou ficar de forma alguma distante desse problema. Nós temos muitos outros problemas de ordem e de obrigação, digamos assim, da gestão municipal. Mas a segurança pública, mesmo sendo competência do Estado, nós vamos fazer a nossa parte no sentido de cobrarmos as autoridades, de sensibilizarmos, e eu acho que nós vamos conseguir, né? O deputado Sarto, eu tenho que agradecer sempre a ele, né? A sua disponibilidade. Já foi comigo duas vezes no Coronel Viana, fomos ontem no secretário André Costa, já tive com o Nelson Martins, que é chefe da Casa Civil do Governo do Estado, já tive diretamente com o governador tratando esse assunto, né? Passei um áudio para o governo, né, para o governador Camilo, no celular, pelo WhatsApp, mostrando essa minha preocupação. E, assim, a gente está atento, porém sempre sabendo que temos as nossas limitações, pois a gestão não compete diretamente à municipalidade.
Ok. Ainda nessa área, Helder, cobraram a você na Câmara Municipal o cumprimento, né, do seu plano de governo, que era a instalação de uma guarda municipal. Como é que você vê isso hoje?
Olha, eu vejo a guarda municipal como uma alternativa de prevenir, né? De combater nem tanto, mas de prevenir. Nesse momento crítico, onde a gente está precisando mais combater, porque o crime está na rua já, né? Então, a prevenção, a gente vai voltar agora com bom de bola, bom na escola, a gente deve ter reunião com os professores de educação física para a semana para tratar esse assunto. Eu quero envolver a nossa juventude e fazer um trabalho preventivo para que essa molecada tenha ocupação saudável e não se envolva com o que não presta, principalmente com drogas, porque maior parte desses índices de violência estão vinculados à questão do tráfico e da droga, né? Mas a Guarda Municipal, ela não deixa de ser um plano dentro do nosso governo, né? É uma proposta que está dentro do nosso governo, porém nós estamos no primeiro ano de mandato, há 8 meses de gestão, e muitas outras prioridades têm que ser realmente colocadas à frente. Nesse primeiro momento, a gente está tendo uma despesa que, por uma questão de crise econômica, antes não tinha, mas agora a gente está dando a alimentação aos policiais, né? Pelo menos almoço tem lá, nós temos uma servidora que cuida dessa parte de alimentação, é uma forma também de estimulá-los a dar um pouco mais de trabalho, a ter um pouco mais de atenção e carinho por Vaz Alegre. E eu pretendo, dentro dessa possibilidade de aumento de efetivo, Marcos, eu pretendo, ao invés de investir, digamos, numa guarda municipal, eu vou ver a possibilidade de tirar um pouco de onde já não tem, porque a crise é grande, mas eu vou buscar alternativas, nem que faça parcerias com empresas privadas e tudo, para ver se a gente contrata alguns policiais através dessas horas extras, através do convênio com a Secretaria de Segurança.
E essa foi a ideia
do secretário André Costa, porque ele disse: prefeito, o estado é grande, todos tem municípios em situação pior do que Vaz Alegre, e infelizmente a gente não tem um contingente de policiais que atenda realmente toda essa demanda. Porém, vamos tentar levar mais alguns policiais. Ele até citou o exemplo de Sobral. Sobral aumentou 50% do efetivo dele, bancado pelo município através desse convênio. Porém, a economia de Sobral é uma outra realidade que aí não se compara com a nossa de Vaz Alegre, principalmente nessa realidade nossa de precatórios e todos esses custos que nós temos, né, já fixos mensais, certo? Uhum. Mas assim, Marcos, a Guarda Municipal está dentro do nosso programa de governo e deverá, assim como instalei Demutran, né, na época e hoje está aí em pleno funcionamento, a gente pretende, inclusive, instalar, porque eu creio que até a lei da Guarda Municipal eu criei na época que a gente criou a lei também do Demutran. Então, é um plano, não está descartado, a oposição tem razão em cobrar, né? Eu acho que a oposição, de vez em quando, faz críticas construtivas, às vezes faz críticas também fundadas, mas faz parte, eu acho que a oposição tem essa missão mesmo de tentar encontrar defeitos na gestão para poder nos ajudar a, de certa forma, também a corrigir e a dar o melhor da gente para fazer uma boa gestão ao povo de Vaz Alegre.
Ok. Fora a segurança pública, o que você tratou mais? Matadouro público, outros assuntos que você tratou lá?
Tive, Marcos, uma manhã toda na DAGRE, né? Contratamos uma empresa, é importante essa questão do matadouro, que é uma coisa muito discutida, mas é incrível como a cada momento que você vai procurar a solução, se tem os obstáculos. A obra está entregue à SDA, porém, dentro da DAGRE, as normas que foram agora readequadas, se eu não me engano, no início do ano, junto ao Ministério da Agricultura, muda, inclusive, algumas coisas de estrutura física dentro do prédio. Mesmo assim, eu tive na DAGRE com o nosso superintendente Jaime Júnior, com a técnica Silvia e um técnico, e também com a Elineide, que é a pessoa que eu contratei, uma técnica que eu contratei para poder nos orientar como contratar os equipamentos e como abrir o matador funcionando de acordo com as normas da DAGRE. Porque não adianta também eu abrir aqui amanhã e a DAGRE vir fechar depois de amanhã. Eu quero abrir já dentro dos padrões exigidos pela lei. E aí a gente teve uma manhã toda, né? Levei a planta atual, uma planta sugerida para algumas adequações, a lista de equipamento, e a gente tem uma missão que é realmente muito, digamos assim, complexa, mas é possível, né? Que é abrir até o final do ano. A gente já está, essa semana já vamos fazer algumas adequações na estrutura física, vamos dar entrada na DAGRE para que ela analise essa mudança e já aprove a funcionalidade. Tem uma possibilidade da gente, tem o sistema de inspeção municipal que pode autorizar o funcionamento. E a gente já tem funcionando aqui esse sistema de inspeção municipal. Então, eu posso começar inicialmente pela inspeção municipal e preparando toda a estrutura para se adequar à inspeção estadual, certo? Uhum. Mas tudo isso está sendo trabalhado. Então, foram duas coisas, foram tratados dos convênios, fui com deputado Sarto, conveniar alguns projetos de abastecimento d'água, projeto de coberta da quadra do Juazeirinho, coberta da ampliação e reforma lá do postal do Juazeirinho, pavimento de ladeiras. A gente fez lá vários projetos e já fomos entregar na Casa Civil para análise. Mas fora isso, as duas pautas principais que eu tive em Fortaleza foi segurança pública e o matadouro público. Eu passei o dia todo resolvendo essa questão do matadouro público até ontem, de manhã na DAGRE e à tarde reunido no escritório fazendo essas adequações, porque daqui para frente eu vou acompanhar cada item para ver se a gente consegue dar celeridade e resolver esse problema o mais rápido possível.
Ok, Helder, só para a gente fechar aqui, questionamentos com relação ao abastecimento de água, como é que está aí essa projeção aí, já que o pessoal, nesse período de setembro, o pessoal começa realmente, as fontes de água começam a secar.
Isso.
Né? Nós temos aqui o Marcos Alencar, lá da Vacaria, perguntando sobre o abastecimento de água do Ibicatu, né? E também a quadra de esporte, que segundo ele deveria ter sido entregue em 2014.
Uhum. Olha, como é?
Marcos Alencar.
Marcos Alencar. Marcos, além da da questão da quadra da Vacaria, nós temos também a quadra do Candezinho, a quadra do São Caetano e a quadra da Gangorra. São quatro equipamentos de quadra. Todas essas quadras, o prefeito não aditivou os contratos. Eu estou tendo que licitar novamente, se eu não me engano, só um aditivou, o restante não aditivou. Então, estou tendo que licitar novamente e tive que tirar todas as pendências no CIMEC. CIMEC é um sistema junto ao MEC que tem que ser alimentado de acordo com a execução da obra. Então, esse sistema estava sem ser alimentado há muito tempo. Eu contratei um engenheiro que tem a expertise nessa questão e eu acredito que a gente deve estar até o final do ano regularizando essas obras de quadras de esporte para reiniciar. Mas já a gente está chegando lá. Quanto à questão das águas, eu estou com um compromisso agora, inclusive devo ir essa semana ainda lá no Maria dos Carlos para fazer uma localização de um poço profundo, tendo em vista de que a comunidade lá teve o seu poço artesiano, o Cacibão, soterrado, né? Então a comunidade está praticamente sem água e eu fiz um compromisso de levar o geólogo e de escavar um poço para aquele abastecimento. Então qual é o meu plano? É com o geólogo fazer visita em todas as comunidades que secam as suas fontes d'água agora em setembro, outubro, novembro, para a gente fazer um poço profundo acessório. Tem o Cacimbão e a gente detecta um poço profundo para que esse poço profundo, se for de alta vazão, poço profundo substitui e resolve definitivamente. Se for de média e pequena vazão, vai servir como complemento para o Cacimbão existente. Vai ser uma alternativa para a gente minimizar todo esse problema, porque o lençol freático do município e de todo o Nordeste tem pouca água. Nesses últimos 5 anos não tem tido um inverno intenso, então o subsolo está fragilizado sem água. E tem uma questão, nós temos uma dificuldade porque a nossa água é rasa, porém é pouca. E aí o poço profundo você termina às vezes não encontrando. De 10 poços profundos você consegue 5 com água. Então é muito complexo essa questão por conta exatamente das características hídricas que tem o solo do município de Vaz Alegre. Mas eu acredito que somando, né, tivemos um exemplo aí, se eu não me engano, no início do ano, foi antes de eu assumir ainda, aqui no Juazeirinho, o poço do Juazeirinho não dava para abastecer e a gente solicitou ao amigo de Bar que tinha uma propriedade de um poço e ele cedeu gentilmente e a gente agradece muito e ainda agradece ainda hoje a ele por ele ter atendido aí essa demanda. Então um poço ajudando a outro poço para que a gente consiga realmente abastecer as caixas d'água e levar água para as comunidades.
Ok, bom, prefeito Helder, ainda sobre o investimento de 8 milhões em obras, como é que está o programa?
Bom, parte dessas obras que nós já colocamos lá na Casa Civil e dentro das secretarias competentes, estão elas dentro desses projetos da retomada de obra de 8 milhões. Os 2.250.000 de abastecimento d'água, 750.000 estão licitando e 1,5 milhão está sendo concluída a aprovação pelo Ministério da Integração para que a gente licite e também comece a execução. Então todos os projetos de calçamentos, de quadras, de posto de saúde, o posto de saúde do Riacho Verde foi licitado, está esperando, se eu não me engano, aí concluir os prazos para dar ordem de serviço. O CAPS, a licitação deve ser próxima semana, enfim. Que é uma obra de 800.000, todos estão em andamento naquele trâmite normal burocrático de licitação, de aprovação do projeto e algumas obras já em andamento.
Ok. Bom, queremos agradecer a sua participação aqui. Se tiver mais alguma informação, por favor.
Não, Marcos, só agradecer sempre aos ouvintes da Cultura FM pela atenção, a você, a Fernando na técnica, por essa receptividade aqui na rádio e dizer que os problemas de segurança pública, eu tenho fé em Deus que a gente vai, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com o Secretário de Segurança Pública, junto com todo, digamos aí, esse acervo de interesses do Estado e do município, a gente vai logo em breve ter a solução para ele. E os demais problemas, eles são do cotidiano, mas a gente está atento e todos os dias tentando vencê-los para levar uma boa gestão a todos os munícipes. Quero sempre agradecer a confiança do povo da minha terra e dizer que não me direi esforço sempre para fazer uma grande gestão, que é essa a minha obrigação pelo fato de ter sido eleito pela terceira vez pelo terceiro mandato, Marcos, eu acho que isso aumenta a minha responsabilidade. Então, tenho tranquilidade, povo da minha terra, que estarei atento a tudo que puder ser feito para melhorar a nossa querida Vazia Alegre, inclusive na geração de emprego e renda. Recebi um telefonema da Nicole me convidando para ir a São Paulo fazer umas visitas. Infelizmente não dá para ir porque eu tenho uma agenda já com a Prece, com a CNM lá no Senado Federal, com o senador Eunício, mas a gente está também em contato com a Nicole, que é um dos grandes pleitos que eu tenho para esse nosso mandato, Marcos, é trazer mais indústria, trazer mais emprego para melhorar a vida do nosso povo.
Ok, muito bem, nós conversamos com o prefeito da cidade, Zé Helder.